Está trazido, essa semana nós vamos ler na Torá, Parashat Pará. Então aproveitar e falar um pouquinho. E temos quatro parshiot especiais ligadas nessa época do ano. E cada uma dá um nome a um Shabbat onde, no qual é lida. Primeiro temos Parashat Shabbat Shekalim, porque lemos Parashat Shekalim no Shabbat que antecede ou coincide com Rosh Chodesh Adar. Depois temos no Shabbat anterior a Purim, Shabbat Zachor, que foi o Shabbat passado. E depois temos o último Shabbat do mês de Adar, ou coincide com Rosh Chodesh Nissan, que é Shabbat Achodesh, pode também acontecer. E o Shabbat anterior a Shabbat Achodesh, já às vezes temos um Shabbat intervalo entre Zachor e Pará. Já o Shabbat Pará é antes sempre Shabbat antes de Shabbat Achodesh. Por quê? Shabbat Achodesh nos avisa do mês de Nissan, saída do Egito, a mitzvah de Korban Pesach, etc. E para fazer o Korban Pesach a gente precisa estar o quê?
Puro.
Então como se purificava? Temos na prática vários tipos de pureza, vários tipos de purificação. Por exemplo, o Netilat Yadayim, que é para purificar as mãos. Certo, vai na micro e uma outra purificação, mas temos um nível mais rigoroso de impureza, o mais severo, que é a impureza de contato com o morto. Essa daqui, somente com o ritual da vaca vermelha, espargindo as cinzas da vaca vermelha, que se pode retirar essa impureza. Então, na prática, hoje em dia, não temos como retirar. Então, simbolicamente, nossos sábios nos ensinaram que quando a gente estuda alguma coisa, é considerado o que estamos fazendo. Então, quando nós lemos na Torá Parashat Pará, o trecho da vaca vermelha, onde temos a mitzvah justamente de pegar a vaca vermelha, queimar, etc., todo esse ritual, quando nós lemos este trecho, automaticamente considerado para nós, como que nos purificamos para o mês de Nissan. E isso vai ser, se Deus quiser, este Shabbat. Então, na prática, isso para entender o que acontece, por que esse Shabbat e Shabbat Pará. O que acontece com a vaca vermelha? A vaca vermelha é o protótipo do dogma.
Oi?
Dogma.
Dogma.
Oi? Tudo bem, prazer. Acordou de repente?
Não, por que dogma? Se religião não tem dogma.
Quem falou que a religião não tem dogma?
Só tem dogma.
Perdão, eu não entendi de onde você tirou isso. Você ouviu isso de mim?
Não.
Por que você diz, vocês dizem? Eu não disse nunca. Vamos lá. Voltamos. Então, nós na prática consideramos a vaca vermelha o protótipo do dogma. Por que o protótipo do dogma? Temos um exemplo, dizemos os sábios. Tem a mitzvah da vaca vermelha, que é incompreensível. O Talmud diz, perdão, que mesmo o homem mais sábio do mundo, que era o rei Salomão, ele não conseguiu entender. Conseguiu entender todos os sentidos, o sentido de todas as mitzvot, menos o sentido da vaca vermelha. A única mitzvah que ele não conseguiu entender. Por mais que ele diz, kakarti, vedarashti, vepishpashti, ou seja, fui, pesquisei, me aprofundei, analisei, enfim, tudo o que ele fez e não conseguiu chegar, ainda está distante de mim. O único ser humano que conseguiu entender a vaca vermelha, quem foi?
Mashiach.
Bom dia, Calão. Falei, o único que entendeu. Passado, não futuro. Então.
Mas Moshe era bem.
Calão, não queres servir um pouquinho de mamã? Aí, então. Moshe era bem. Então, Moshe era bem, não foi o único. Por que ele entendeu? Não porque ele era mais inteligente, eu não quero desmerecer, pelo amor de Deus, Moshe Rabbeinu, nós vemos justamente a grandeza dele, porque Hashem revelou para ele. Então, simplesmente, quando te contam um segredo, o truque de mágica fica fácil. Ok? Então, vamos tentar entender, contudo, eu vou tentar viver na cabeça agora, só te esclarecer um conceito interessante, Gil, que pode ser para todos importante. Muitos tentam entender todas as mitzvot que temos na Torá. E na verdade, o que nós deveríamos é tentar cumprir todas as mitzvot como se fossem dogmas. que significa? Uma mitzvah tem uma mitzvah lógica que eu entendo e eu faço porque eu entendo, e tem a mitzvah que eu faço porque assim Deus quer. Eu não entendo. Por exemplo, mitzvah de pureza e impureza, não misturar carne com leite, brit milah no oitavo dia. Hashem estabeleceu. Podemos tentar entender e trazer explicações que sejam, como se diz, aceitáveis, etc. Mas o ideal seria, ao contrário, transformar a Torá inteira como um dogma. Por isso que na mitzvah da vaca vermelha é descrito Zot Kukat a Torá. Este é o dogma da Torá. Não diz este é o dogma da vaca. Deveria dizer, este é o dogma da vaca vermelha. Mas como está escrito na Torá, este é o dogma da Torá. Ou seja, duas formas de entender. Literal, como falamos agora, que esse é o protótipo, este é o dogma, ou com maiúsculo, ou podemos entender que a Torá mesma deve ser tomada como um dogma. O que significa um dogma? Eu faço porque se foi estabelecido. Ponto. Não está sendo questionado, tem que saber abaixar a cabeça, essa é a vontade de Hashem. Eu quero fazer a vontade de Hashem. Por quê? Porque é o que Ele quer. Não porque é gostoso, porque vou receber recompensa, se não faço vou receber castigo. Não. Eu estou fazendo a vontade de Hashem, porque esta é a vontade de Hashem, porque isso é o que Ele quer de mim.
Mas por amor seria o ideal, né? Por amor, reverência...
Você está falando o que me motiva? Não entendi.
Não, você disse que a gente tem que cumprir porque Deus quer. Aí vira uma ditadura.
Sim, é uma ditadura. Nós somos escravos de Hashem. Bravo, bom dia, é isso mesmo. Só que a gente não percebe, somos escravos de Hashem. Hashem nos tirou do Egito. Quando você rescata, quando você comprou um escravo, ele era escravo de Yankl, agora é escravo de Kalam. Certo? Então, ele continua sendo escravo. Pergunta quem ele está servindo. Hashem nos tirou do Egito. Éramos escravos do faraó. Agora somos escravos de Hashem. É simples. Agora, eu posso ter um nível mais elevado, como você mencionou, de amar o meu amo. Então, qual a diferença? Obviamente, quando você faz por temor, quando ele não te vê, você faz o que você quer. Ou já viajou de férias, ou já me vai para o Mato Grosso, lá, ou ele está aqui em São Paulo, as vacas estão fazendo a festa lá em Mato Grosso.
Vaca vermelha.
Hein?
Sim.
Vaca
vermelha.
Não, você seria. Se olha, você tiver vaca vermelha, opa. Sabe quanto vale? Cuida dela, não deixa ela trabalhar no campo.
Sem defeito, né?
Aí, na prática, o conceito qual é? Quando você ama, você cuida do cavalo. Você quer fazer a vontade dele. Você quer proteger, querer um pai com um filho. Você tem um filho, você quer poupar, quer proteger ele. Quer fazer as coisas que já melhor para ele. Às vezes o melhor para ele é exigir dele que ele estude. Por quê? Porque você quer que ele seja mais preparado, etc. Então, na prática, quando você está exigindo dele, está fazendo o quê? Cuidando dele. Hashem cuida de nós. Hashem nos exige, nos pede coisas para que nós estejamos mais preparados. Nós já estamos, entre aspas, mais preparados em geral com a Torá que Ele nos dá. Então, simplesmente, a gente aceita, entre aspas, e temos esse dogma que é a nossa fé. Servir a Hashem e fazer sua vontade. Se eu consigo entender, é melhor. Vou conseguir fazer melhor a mitzvah. Por exemplo, quando eu entendo, por exemplo, estudamos em relação a ontem Purim, a mitzvah de Matanot Levionim e Mishloach Manot. Mandar presentes ou dar dinheiro para os pobres. Estudamos que é melhor gastar dinheiro em dar para os pobres do que mandar Mishloach Manot. O que acontece? Tem gente que diz, peraí, vou aproveitar que não precisa mandar tanto Mishloach Manot, mas também não tem que dar para tantos pobres. Entre aspas. Ele quer, de alguma maneira... Ele está fazendo sua vontade ou vontade de Hashem?
Está dando um jeitinho.
Ele está querendo, de alguma maneira, passar a mão na sua consciência. Ou seja, se eu gastaria 500 em Mishloach Manot, vou gastar 200, e vou dar 100 para Matanot Levionim, vou dar 20 que o Rabino falou. Então, já dei 100, não dei 20. Então, mas ia gastar 500, não tem problema, já dei 100. Ou seja, tudo é um comércio. Mas por quê? Por que surge esse comércio? Porque está pensando nele, não na Hashem. E isso acontece muitas vezes conosco, os seres humanos. Pensamos no nosso umbigo, pensamos em nós mesmos. Quando tomamos a Torá como um dogma, significa que estamos fazendo porque Hashem quer. Por quê? Porque queremos fazer a vontade dele. Simplesmente. Eu não faço parte, é Hashem. Então, ele mandou fazer. Ah, tem que fazer Netilat Yadayim. Hoje em dia é bom, porque para fazer, sabe que para fazer Netilat Yadayim tem que ter a mão limpa. Se a mão estiver suja, não adianta fazer Netilat Yadayim. Tem que lavar primeiro com sabonete.
Não, ao contrário.
Então, na prática, a gente tem tanta Netilat Yadayim num dia, que vai no banheiro, que isso, que aquilo. Tem Netilat Yadayim, que você sempre tem que ter as mãos higiênicas. É uma alahá. Ah, você faz isso por quê? Ah, tem o coronavírus. Que coronavírus? Eu já faço isso desde que comecei a estudar a Torá. Por quê? Porque é o requisito que a Torá traz. Não adianta ir na mesa se tomar banho. Você tem o corpo sujo. A água não tem contato com o organismo. Então toda essa parte de higiene, na prática, é um pré-requisito. Agora eu faço por quê? Não, no oitavo dia tem a melhor cicatrização que a criança pode ter, porque tem não sei que índice no sangue que foi pesquisado e descoberto. Ótimo. Mas eu não faço por isso. Eu faço porque Hashem natural mandou o Bayom Hashmini e Mol Besar Orlato. E no oitavo dia será feito a circuncisão de sobrepulso. Ponto.
E se você não faz do seu filho?
Está faltando.
Você não fez o seu.
Retroativamente você não reconhece o teu. Retroativamente você não reconhece. Quando você, porque quando te fizeram, te perguntaram. Isso é uma outra questão. Mas quando te fizeram preliminar, te perguntaram. Talvez te perguntaram, mas ninguém prestou atenção na resposta. Talvez sim te perguntaram. Você lembra? Eu não vou dizer que não perguntaram.
O Moel viu.
Mas na prática, quando você faz ao teu. Quando você faz com o teu filho, é como se você estivesse aceitando, declarando, aceito o meu. Você não tinha consciência e condições de aceitar no oitavo dia. Mas na hora que você faz no teu filho, você demonstra
que você aceita.
Eu aceito no meu. Agora, tem gente que faz questão de fazer com médico e tudo mais hoje em dia, porque tem problema, ficaram transtornados, que ele foi feito como ele, e ele vê que o resultado não está bom, então prefere para um filho alguma coisa diferente. Pode ser que ele tenha alguma reclamação nesse sentido. Mas aí, não quero ser mais irônico do que já fui.
Deixa eu colocar mais uma pergunta. Se uma moça judia casa com um não judeu, né, e tem um filho homem, e não faz o brit, como é que fica?
Tem que fazer o brit.
Ela não quer, ele não... Não faz, é fato.
O menino, quando fizer 13 anos, vai ter que fazer o bris. Quando for adulto, vai ter que fazer o bris. Ele tem que ter bris. É uma mitzvah.
Caso real.
Eu já entendi. Tem muitos casos, lamentavelmente, que de pais e odios.
Do Rabino Noah.
Não é do Rabino Noah. Rabino Noah fez com 8 dias, me falaram.
Não. O projeto dele. Exatamente.
Não, o projeto não dele. O projeto da Torá. Não, o projeto da Torá?
Quando adulto.
Pelo amor de Deus, vamos ser honestos, vai, vamos voltar de novo. A mitzvah de Brit Milá já foi dada no monte, depois do Monte Sinai, lá no deserto, certo? Não vamos mudar as coisas, não é projeto de ninguém. Brit Milá é projeto de Hashem. Então, mas nós queríamos falar sobre a vaca vermelha, desviamos um pouquinho, vamos voltar ao nosso tema. A vaca vermelha, então. O rei Salomão não conseguiu entender, certo? Como está escrito que ele tentou entender e não conseguiu. Contudo, ele conseguiu entender todas as outras mitzvot da Torá. Mas esta foi a única que ele ficou distante dele. Isso prova que esta mitzvah da vaca vermelha está acima da lógica. Não é ilógica, é a lógica, certo? Ou seja... Por esta razão que o rei Salomão não conseguiu entender o motivo dela. Qual o sentido, o que está acontecendo. Contudo, como falamos, o Midrash nos traz que Moshe Rabbeinu sabia o motivo porque Hashem contou para ele. Então, temos aqui a mitzvah da vaca vermelha. Tem um motivo racional. Quando nós analisamos e comparamos a situação de Moshe com Shlomo HaMelech, o rei Salomão, que concluímos? Que concluímos? Que existe um motivo. Qual é o motivo? aquele que o Shlomo HaMelech não conseguiu descobrir, e o rei Salomão se conseguiu, perdão, e o Moshe foi contado. Se Hashem contou para Moshe, porque existe. Mas já tem um segredo. O truque está lá, a magia tem um truque. Ninguém sabe, ninguém conseguiu entender como que se faz o truque. Certo?
É que ele era considerado mais sábio também, sabe a explicação. Isso com a gente.
Porque Hashem falou para não dividir.
Ah, ele mandou.
Que continue o dogma.
Moshe sabia guardar segredo. Imagina.
Não disclosure, Felice.
É?
Não disclosure.
Sim, tinha um contrato aí. Então, na prática, contudo, calma, contudo, é um, como chama? É um motivo, é uma explicação lógica, mas que não é como se diz, alcançar. A gente não consegue. Não, a gente não consegue alcançar. A menos que a gente revela, quando a gente revela, ah, era isso, provavelmente vamos dizer, mas na prática tem um motivo. O fato que Hashem contou para Moshe significa que é a melhor prova de que existe. Contudo,
desculpa, Zohar não disse nada sobre
não. É segredo, não tem
nada.
Não tem. Então se pode dizer sobre isto, podemos perguntar ainda mais nos aprofundar. Por que que Moshe guardou esse segredo da mitzvah para ele e não contou para Israel? Então do mesmo jeito que em algumas outras coisas que Hashem deu para ele presentes, como se diz, Hashem deu presentes para Moshe, que explicou algumas coisas e ele se transmitiu. Como dizem nossos sábios, a expressão dele, Nag Tuvtam, Tuvain, perdão. Ele teve bom olho. Oh, me deram, deixa compartilhar, sabe? Ganhei uma vodka especial, vamos fazer um lechaim todo junto, não vou beber sozinho. Então, na prática, ele, Moshe compartilhou. Por que que o segredo da vaca vermelha, por que guardou em segredo? Essa seria a pergunta. Então, primeiro devemos dizer simplesmente que o fato que Moshe não revelou o motivo da vaca vermelha, desta mitzvah, e, simplesmente não é porque deu na telha. Esta daqui guardo para mim, não vou contar para ninguém esse segredo. Senão porque o assunto, na verdade, está acima, talvez, da nossa capacidade de compreensão. Tem aqui alguma coisa que a gente não consegue entender. Não tudo a gente tem que saber entender. Inclusive, eu me lembro, tinha na Yeshiva, o meu professor, ele faleceu faz um ano, um dos professores que tinha na Yeshiva, eu ia para ele muitas vezes com pergunta, não entendo, me explica. E ele me explicava. Uma vez, eu lembro, ele me falou, e que assim você não vai entender? O que que muda? Olha para ele, você não... Tudo você tem que entender. Eu me lembro dessa conversa que eu tive com ele, me lembro onde estava na mesa e tudo, onde que foi na sala de estudos, isso. Ele falou, tudo você tem que entender. O que acontece se alguma coisa você não vai entender? E não me explicou.
Quanto maior o conhecimento, maior o sofrimento.
Foi na verdade a maior lição que ele me deu. Para aprender a aceitar. Nós, muitas vezes, para aceitar, temos que entender. Que nem criança, quando vem o pai e fala, vai tomar banho. Não quero. Por quê? Como por quê? Porque eu mandei. Eu sou papai, mandei tomar banho. Não é uma questão que estamos aqui discutindo, não é algo que temos que concordar. Estou impondo, vai tomar banho. O pai, quando fala para a criança, vai dormir. Amanhã tem escola. Qualquer coisa que for semelhante. Saber acatar. É uma coisa que a gente aprende no exército. Mas fora de brincadeira.
E com a esposa também.
Não, essa é na marra. Essa é na marra. Mas a questão é justamente esse conceito. Não entendi. E o que que acontece se não entendi? Qual é o problema? Então, na prática, Moshe, ele não podia revelar o motivo, porque o povo de Israel não estava em condições de entender. Então, não adianta. Muitas vezes o pai fala para a criança, ou o professor para o aluno, quando crescer você vai entender. E o que mais te deixa possesso, te deixa revoltado. Certo? De falar, peraí, está me tratando de quê? Sabe, você não tem capacidade de entender. Então, Moshe diretamente não entrou no mérito da questão. Mas talvez realmente Não porque ele não queira. O motivo é lógico, o motivo é racional. Só que está acima das nossas condições, pelo menos hoje, de entendermos isto. Muitas vezes realmente não temos condições de entender. Como pode ser, ou por que funciona dessa maneira? Como Hashem falou para Moshe, Hukai Ugzera Gazarti. Ela é um dogma e um decreto que eu estabeleci. Bem colbriai e colala a moda Gzerati. E não tem nenhuma criatura que consiga realmente entender, captar. Hoje, pelo menos até, perdão, até Mashiach chegar, a gente não tem condições. Somos limitados. E somos limitados também racionalmente para muita coisa não entender. Então, simplesmente, mesmo Moshe Rabbeinu, ele não tinha condições de chegar nas suas forças, nas suas condições, ele como ser humano, a menos que Hashem revelasse para ele. Por isso que Hashem revelou. E por isso que o rei Salomão também não conseguiu entender. Não é que o rei Salomão não era inteligente. Falamos era o mais sábio.
Mas Sabino, aí a questão não é entender. Eu acho que a questão talvez mais importante é por que que Hashem quis colocar esses dogmas?
É o que te falei.
É o interesse de Deus.
Eu falei, para a gente aceitar o dogma é o maior ou melhor exemplo de aceitação. Eu cumpro porque assim ele decidiu, acabou. É um dogma.
Eu entendi, mas a Shem precisa disso?
Não a Shem precisa, eu preciso. Eu preciso saber abaixar a cabeça.
Sem questionar.
Acabou.
Então existe aí uma...
Ditadura.
Não. Sim, ele já falou isso antes.
Não, uma imposição.
Existe aí uma outra questão. Existe a questão aí que está se pondo em prova a humildade ou a arrogância do ser humano.
Não sei que se coloca a prova, mas é uma forma de se expressar. Sim, é uma forma de ver, realmente. Mas tem que saber aceitar, sim. O ser humano tem um problema, ele tudo tem que entender. E o principal problema do ser humano hoje em dia, principalmente no século XXI, é a impotência. Ele tudo ele tem poder. Quando alguém está doente, por exemplo, o coronavírus, a impotência que o mundo tem perante um vírus, uma coisa microscópica, e de repente o mundo entrou em caos. O que, que é isso? Como? Governos, potência, não conseguem fazer nada. Sabe, essa situação, essa sensação de, puxa, não tem nada para fazer?
Estou de mãos atadas.
Sabe, isso é o que mais mexe com o ser humano é isso. Puxa, não, eu dou um jeitinho. Tenho que, não pode ser. Eu tenho que conseguir, como que nem o Chile falou, consigo embarcar. Alguma coisa tem que fazer. Ou não poder fazer nada, essa situação. Quando você não consegue embarcar, não consegue resolver, imagina, está tudo parado. Essa sensação de limitação. Porque uma sensação de limitação que nós temos é terrível. Abaixa. Então, mas o conceito aqui que eu quero trazer é para o ser humano, o problema principal é esse: a gente entender que somos limitados. Calão, sim, tem que baixar a cabeça. A gente criou um ser humano frágil, a gente criou um ser humano limitado, a gente criou um vírus tão insignificante que consegue derrubar o mundo. Derrubou a bolsa, derrubou o mundo, derrubou a China, derrubou, olha, companhias aéreas, do turismo, etc. Toda uma indústria no mundo está indo em crise.
E ainda muda.
Sim, mas o que eu quero dizer aqui, realmente, sim, o que você está dizendo é isso mesmo. Eu outro dia estava estudando, e uma explicação interessante que eu ouvi sobre, por exemplo, perguntaram para um rabino como ele explica a clonagem. Se lembra?
Sim.
A clonagem, se tem um... Hoje em dia o tema já ficou no passado. Tem temas mais interessantes como o coronavírus. Então, mas a clonagem era um tema que surgiu na época. Como pode ser? Surge um novo ser, se é uma nova vida, é a mesma vida, etc. e tal. Na prática, isso veio de Hashem. Hashem criou um ser humano que possa ser clonado, entre aspas. Hashem, quando criou o mundo, criou... A gente... Calma, deixa eu terminar a ideia. Deixa eu terminar. Então, Hashem criou no mundo condições que já estão no mundo, estão ocultas. O ser humano não está inventando, está descobrindo, está desenvolvendo. Mas tudo já existia, Hashem já criou. Quando nós falamos hoje em dia, puxa a internet. Eu estou, Baruch Hashem, todo dia vendo minha neta por WhatsApp, FaceTime.
Videoconferência.
E FaceTime e WhatsApp são instrumentos para videoconferência, mas tá bom, falou certo. Então, eu... Como consigo isso? Ela está não sei quantos miles de quilômetros daqui. Como consegue uma coisa dessa?
Conhecimento do homem.
Não. O homem descobriu algo que Hashem já tinha criado. Já estava no mundo. As ondas de som, as ondas através da qual a internet se propaga, sei lá o quê. Você pega aqui o Wi-Fi. Quem que pegou o Wi-Fi? O que é? Eu não entendo.
Na clonagem da alma.
Não tem clonagem da alma. Clonagem do corpo. Recebe uma alma. Recebe uma alma. Outra. Sim? Mas o conceito... Então, Hashem já criou um mundo assim. Na prática, hoje em dia, você não estamos discutindo isso, e você acena com a cabeça positivamente. Certo? Consegue algo lógico. Imagina alguém te contar isso na década de 70. Que vai ser clonada uma ovelha.
Vou ter que mandar para o psiquiatra.
Não sei se entendeu. São coisas que... Não, está maluco. Não existe. Eu não sei, outro dia alguém estava falando comigo que... O cara de... Como chama que disse aquele filme... Como chama? Viaja ao Futuro?
De Volta para o Futuro.
De Volta para o Futuro?
Ah, se encontrar o
mundo que ele... Já passou. É. Já passou tudo isso. E tudo que mostra lá não existiu nada.
E eles são dois velhinhos hoje. Se encontraram ontem, Rabinho.
Ontem?
Ontem, os dois atores se encontraram ontem. Estão velhos.
Olha,
35
anos. Mas eu nem sabia. Juro, nem sabia. Mas peraí, eu quero trazer aqui o conceito de como que realmente nós não tínhamos condições de entender o que vai ser. Imagina então, Hashem viu que a gente não ia ter condições de entender o que é a vaca vermelha. Hoje em dia fica difícil para nós entender um monte de coisas. A vaca vermelha, por mais racional que seja, não estamos prontos ainda para entender. Então, quando Moshe nos revelou, é porque estamos nós com uma limitação muito grande. Ok? Então...
Está
certo? E quando você está dizendo, quando você chega, vai chegar. Sim? Mas o que significa? Está começando a nos preparar para isso. Vamos parar por aqui.
O que a ciência progressou nesses 50 anos...